Estamos recebendo aqui nos estúdios o Paulo Zatti, consultor financeiro, para a gente falar um pouquinho de uma série de situações que envolvem a gestão financeira. Paulo, satisfação recebê-lo aqui. Boa tarde.
Boa tarde, satisfação a mim, é um prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui.
E fechando esse ano de 2020, em termos de consultoria, muitos foram os serviços, as solicitações?
Bastante, principalmente agora, mais no final do ano, né? Depois que passou aquele momento de isolamento, mesmo no momento, né, as dificuldades, a pessoa não sabe o que fazer, né? E depois, no início da retomada econômica, então, teve bastante demanda em função que precisa trabalhar, precisa evoluir, precisa crescer. Então, teve bastante demanda de consultoria, sim.
E o que a gente pode imaginar quando a gente fala sobre a questão financeira, sobre se reinventar as empresas, a questão do digital, o ambiente virtual que foi mais solicitado, a antecipação desse processo nessa área, nessa parte financeira também, o que a gente pode falar, Paulo?
Então, o digital, ele antecipou, né? As previsões eram que acontecesse, o que aconteceu esse ano, em 4 ou 5 anos. E a pandemia fez todo um processo ser mais rápido, né? O financeiro também, ele não tem como ficar de fora disso, né? Porque o digital, ele reduz custos em muitas áreas, principalmente no marketing, e também alguns processos, né? Então, quanto mais automação você tiver, melhor. Então, isso faz com que estratégias financeiras sejam tomadas. Você precisa direcionar a sua empresa para outros rumos também. Então, o digital, ele vem para ficar. Uhum. Né? Então, talvez não como se falava no início da pandemia, mas o digital está muito forte em todas as áreas dentro da empresa.
Quando a gente fala sobre o planejamento financeiro, orçamento, uma série de situações, alguns até têm dito o seguinte: quando vai bem, quando as coisas estão muito bem, fica mais fácil, porque algo que escape de um lado ou do outro, você consegue conciliar porque o faturamento está bom. Mas quando a margem é apertada ou quando há prejuízo, a gente observa que as dificuldades são outras. Muitos cortes são feitos, ajustes. Como controlar para que a empresa fique numa situação, pelo menos tratando-se de 2020, dependendo do setor, menos ruim?
Isso. Quando fala-se em planejamento, as pessoas têm uma certa dificuldade. Por quê? Mas como é que eu sei quanto que eu vou vender em 2021? Como é que eu sei quanto que eu vou vender em 2022? Então, se fala em 5, 10 anos de planejamento, parece uma coisa muito, muito distante. O que esse ano proporcionou, fez com que o empresário mudasse? Planejamento de 30 em 30 dias. Uhum. Né? Por quê? Cada momento havia uma mudança. Né? Então, o que se prevê hoje, daqui 30 dias já é totalmente diferente. Mesmo agora, que aparentemente parecia já a pandemia passado, né? Com alguns números que estão sendo apresentados pela Secretaria de Saúde e tudo, existe muita cautela. Então, como que eu vou planejar 2021? Então, preciso fazer um planejamento e cada 30 dias fazer essa revisão desse planejamento. E aí teve algo assim bastante interessante também, a questão de cortes e tal. Qualquer pesquisa que se faça, fica claro que a nossa produtividade, ela está muito abaixo da americana. Em média, nós representamos 25% da produtividade americana. E isso reflete aonde? No financeiro. E o que, que a pandemia trouxe esse ano? De bom, né? Não trouxe só coisa ruim. Muitas empresas perceberam que, em função de afastamento de funcionários por estarem contaminados, aquele afastamento pelo decreto, né, que poderia fazer redução de horário de trabalho e tudo, empresas reduziram aí 20% dos funcionários e continuaram faturando a mesma coisa. Uhum. O que, que isso tem a ver? Significa que antes elas não estavam conseguindo mensurar a produtividade delas. E elas perceberam, mesmo involuntariamente, que elas eram improdutivas. Uhum. E que elas podem produzir, gerar um resultado melhor com menos custo, com menos trabalho. Ou, com as mesmas pessoas, gerar um faturamento, uma produtividade maior. Isso reflete diretamente no caixa da empresa.
E o tempo não será mais o mesmo, nunca mais como antes, é isso?
Não, Paulo? Com certeza não. O tempo mudou totalmente. A economia, o mercado, ele ficou muito mais dinâmico. Então fala-se muito, lógico, se especula muito ainda, mas as pessoas elas têm um comportamento diferente em situações normais. E esse ano ficou muito evidente isso. Então, aquele consumidor do início do ano, a maneira como ele se comportava em todos os segmentos, ele já é outro consumidor hoje. E isso que o empresário precisa entender. Com ou sem pandemia, a evolução é muito rápida. E agora ficou muito claro isso. Porque uma hora se pensava de um jeito, agora é outro. Então, esse ano fez com que o empresário ele percebesse que ele precisa ser mais dinâmico do que ele já era antes. E isso tem um lado positivo para a economia.
E dependendo da atividade e da capacidade também desse gestor ou desse empreendedor, ele pode ficar no meio do caminho, no meio dessa turbulência toda?
Pode, com certeza. Principalmente aquele empreendedor, aquele gestor, que acha que o jeito que ele faz está certo. Pode estar muito certo hoje, pode ter tido muitos resultados positivos. Só que quando é amanhã, mês de janeiro, fevereiro, não sei se vai ter os mesmos resultados. Por quê? Justamente essa dinâmica de mercado. Então ele precisa estar muito atento a tudo que acontece em relação a funcionário, em relação ao governo, né, que é o que rege muito a economia, em relação à economia nacional, cenário, economia internacional. Então, estava falando em termos de bolsa antes, né? Uhum. Uma notícia lá da Europa, nos Estados Unidos, afeta o nosso mercado de capitais aqui no Brasil. Então, isso reflete todo o mercado. Você falava muito, a gente está aqui no interior, no oeste do Paraná. O mundo não interfere. Interfere. E muito. Então, essa dinâmica, esse gestor, ele precisa estar atento o tempo todo. Precisa se especializar. Ele precisa entender que a alta performance precisa estar presente diariamente na vida dele.
Então, algumas pessoas acabarão ficando no meio do caminho. Novos negócios surgem também, novos empreendedores. Deu uma chacoalhada nisso tudo.
Com certeza. Fala-se muito em crise, né? Eu já estou no mercado há 30 anos, praticamente, em termos entre a minha vida profissional, um pouquinho mais até de 30 anos. Eu sempre ouvi falar em crise, em bons momentos e em ruins momentos, momentos que não são tão bons. E esse ano, muitas empresas ficaram no caminho. Só que outras empresas vieram, outras oportunidades se criaram, né? Então, o mercado, ele cria novas oportunidades todo dia. E aquele empreendedor que está mais qualificado, está atento às oportunidades, porque tem muitas oportunidades que muitas vezes elas se passam disfarçadas. E quem percebe isso? Aqueles que estão mais ligados, mais atentos. Ao que o cliente quer, o que o consumidor quer. Muitas vezes, se eu te perguntar hoje, o que você precisa? Qual que é a sua necessidade? Talvez a gente fique aqui 2-3 horas conversando e você não consegue identificar uma oportunidade, uma necessidade sua. Então, cabe a mim identificar os movimentos de mercado e gerar demandas e gerar as oportunidades do próprio cliente. Então é assim que o mercado ele gira, né? Assim que o mercado funciona. Então aquele empreendedor, aquele gestor, aquele empresário que percebe isso, ele sempre vai ter novas oportunidades.
E com a globalização, com as redes sociais, com a internet, a coisa ficou muito integrada e as pessoas têm muito potencial de crescimento, de aprendizagem. É um negócio assim absurdo, se a gente for comparar 30 anos, 20 anos, enfim. Inclusive, a partir do advento da internet, muita coisa foi mudando, e com as redes sociais, enfim. Muitas informações desencontradas, muitas informações mentirosas, as fake news, às vezes propostas também de motivação, de orientação, que na verdade não são verdadeiras. Então, quer dizer, a pessoa tem que ter capacidade para filtrar isso. Agora, na sua opinião, o campo político, por exemplo, se a gente sabe e a gente ouviu aí você falando, Paulo, e com a tua experiência como consultor financeiro e toda essa chacoalhada que deu, e as pessoas, os empresários, precisam estar atentos a todas essas mudanças. Na sua opinião, os políticos, os governantes, estão atentos às necessidades que precisam ser colocadas em prática, a aprovação também desta ou daquela medida no Congresso Nacional, para que o Brasil possa caminhar? Você acha que essa parte que envolve a gestão política há comprometimento ou ainda tem muito aquela coisa de fazer a defesa do próprio grupo, a defesa pessoal? Porque o Brasil depende muito da parte política e a parte política parece que não tem andado bem.
Depende, sim. É, como que eu vejo toda a parte política? Você estava ouvindo a entrevista antes também, né?
Uhum.
E fala assim, se o governo não interferir, a economia anda sozinha.
Já tem um ditado, se não atrapalhar, já ajuda.
Exatamente. Porque o mercado, ele é dinâmico, então ele anda sozinho. Só que o Brasil ainda ele não tem essa autonomia, essa independência sem o governo. Em que sentido? Justamente nas leis, né? A parte tributária está muito, muito carregada, a parte tributária. Algumas leis que entravam o desenvolvimento. Então, o crédito mesmo, a dificuldade da pequena empresa conseguir crédito. Então, isso, ele trava o desenvolvimento, então ele não deixa andar mais rápido. Assim, ou que nem agora, na arrancada do desenvolvimento após pandemia, que já está vindo há algum tempo. Então, tudo isso, o governo poderia contribuir de uma forma melhor. Em alguns momentos, parece que ele quer, sim, o desenvolvimento, mas o que eu vejo é que está muito lento esse processo. Há muita burocracia dentro do Congresso, Senado.
As reformas não andam, andou a Previdência, mas as outras não andaram.
Isso,
reforma tributária que você falou, que é tão importante, muita coisa precisa ser ajustada e não anda.
Reforma política, tributária, reforma administrativa. Então, hoje nós temos uma lei onde limita o teto de gastos com folha de pagamento. Então, se você considerar isso numa empresa, isso chega a ser um absurdo até. Uhum. Né? Então, porque, vamos fazer concurso. O concurso, ele coloca mais pessoas dentro do administrativo e acaba gerando mais gastos ainda. E aí, pois que está lá dentro, não tem como tirar mais. Então, tudo isso gera uma administração pública pesada e quem paga isso? São as empresas. Então, sem essas reformas que política, administrativa, tributária, o Brasil ele vai andar, mas vai andar com passos mais lentos. Então, eu vejo que todo esse processo ele precisa ser feito e feito com urgência. Essas três reformas, principalmente.
Você tem esperança em termos de reformas, esses ajustes necessários? A gente falava até, numa outra ocasião, sobre o auxílio aqui na CBN, sobre o auxílio emergencial, conversando com um deputado federal. Quer dizer, não vai ter o auxílio emergencial, essas pessoas ajuda a movimentar a economia, uhum. Não é? Mas o governo também não pode ficar pagando a conta a vida inteira, não é? Aumenta a dívida. Uhum. Quer dizer, dá para a gente ter esperança, porque a pandemia vai embora. E os empresários são arrojados, nós temos pessoas trabalhadoras. Mas e essas outras questões que são importantes? Será que elas vão acontecer? Essas mudanças vão acontecer?
Eu vejo assim, que num curto espaço de tempo, eu não acredito que vá acontecer. São necessárias. Como que eu vejo que poderia acontecer? Outras pessoas entrando, né, formadores de opinião, discutindo, sociedade, lideranças, começar a trabalhar isso aí. E também se candidatar, sim. Uhum. Porque o que existe, e eu mesmo, por muito tempo, né, eu falei isso, me isolei de alguma forma da área política. Eu não quero me envolver com isso. Parei. Mas se eu sou formador de opinião, eu preciso me envolver. Se eu quero mudanças, eu preciso me envolver de alguma forma. Eu não preciso ser candidato, mas eu preciso me envolver. Porque só assim eu vou conseguir uma reforma política, uma reforma tributária, uma reforma administrativa, os auxílios mesmo que estão acontecendo. É bom para a empresa? É bom. Mas ele tem dois lados. Por outro lado, muitas vezes quem recebe o auxílio não vai trabalhar.
Uhum.
E aí, se eu não tenho pessoas na produção, eu não cresço. A economia não cresce. Então, tem que ponderar muito. Ele é bom para ajudar naquele momento.
Você falou, já é emergencial.
Emergencial, exatamente. Agora, quando passa a ser permanente, ele já não é bom.
É um problema.
Que é o que nós temos hoje no Brasil, né? Você entra naqueles auxílios que tem no governo e fica para sempre.
Uhum.
Então, você me fala assim, 2 anos eu vejo que é o prazo máximo de todos os...
Uhum.
Dá tempo de você se organizar, passou por alguma dificuldade pessoal, familiar, perdeu o emprego, então você tem um período, né, de poder se reorganizar. Agora, quando fica para sempre, você desestrutura o governo.
Uhum.
E aí o dinheiro que vai para algumas áreas, poderia ir para as outras que são fundamentais, como saúde e segurança, por exemplo.
Vamos aguardar, então, esses desdobramentos aí, sempre na expectativa de dias melhores. Paulo, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço. E acreditar, né? Porque a gente precisa acreditar que isso vai acontecer mesmo.
E ter atitude, né? Acreditar, ter atitude.
Isso, exatamente.
Muito obrigado, Paulo.
Eu que agradeço.
Zatti, consultor financeiro, conversando conosco aqui na CBN, 4h56.
Acompanhe a CBN Cascavel nas redes sociais. @CBN Cascavel Oficial, no Facebook e no Instagram.